Estamos dando sequência aqui em 2 Crônicas 20. Não sei se tem alguns que já estão ficando meio impacientes, tipo assim, vamos para frente na história um pouquinho, né? Mas nós estamos na oração de Josafá ainda, tá? Calma que depois a história vai... Nós vamos chegar no restante da história, mas estamos procurando aprender um pouquinho com Josafá sobre oração. Tudo, alguns falam que Deus não faz nada sem ser através da oração. Às vezes isso até soa meio mal, assim, como se Deus não pudesse fazer as coisas por conta própria. Mas sabemos que Deus, isso faz parte da soberania de Deus, que Deus resolveu agir assim, não sozinho, mas em conjunto conosco. Então, realmente a oração é uma chave muito grande. Nós estamos aqui vendo um contexto, a gente está assim bem passando detalhe por detalhe da oração de Josafá, mas a gente não quer perder o contexto. O contexto é essa grande situação de crise que Josafá estava enfrentando, um grande exército, ele não sabia o que fazer. Talvez a gente volte a falar mais sobre isso, mas Josafá está mostrando aqui, nós estamos vendo a oração dele, mas se a gente olhar um pouquinho mais o quadro todo, nós vemos que Josafá está mostrando o que um bom líder faz. Um bom líder, como Josafá, ele está dando um padrão muito bom do que a liderança deve fazer. Ele está levando todo o povo a se colocar diante de Deus, falamos sobre a Assembleia Solene, e ele está buscando a Deus em conjunto com o povo. Eles todos estão se colocando diante de Deus. Ele é um líder, ele que chamou, ele convocou o povo, ele está levando em oração, mas na verdade ele no final da oração ele diz: Deus, nós não sabemos o que fazer. Então, não parece um bom exemplo de liderança falar com todo mundo: gente, e agora? Eu não sei o que fazer. Não parece ser um bom exemplo, né, de um líder, mas é esse tipo de líder que Deus quer. Um líder que não sabe o que fazer, mas que vai levar o povo a buscar e se colocar na dependência de Deus. Então, nós estamos passando pela oração dele, começa no versículo 6, quando ele fala sobre quem Deus é. Na própria oração, né, Deus de nossos pais, ele se coloca dentro da história, e falamos um pouco sobre isso, né, que ele está buscando de Deus algo que não é só uma necessidade. Eles, com o povo, eles estão numa situação de perigo, estão numa situação de crise, então eles estão buscando a Deus por uma necessidade, mas é muito diferente daquilo que nós geralmente buscamos hoje. Quando nós buscamos a Deus hoje, geralmente nós pensamos só na nossa necessidade, na nossa crise, na nossa dificuldade, o que falta para nós. O cristianismo hoje ficou muito voltado para o homem: vem para Deus, porque Deus é o nosso grande empregado, ele vai fazer tudo o que a gente quer, ele vai nos tornar felizes. Então nós mudamos a prioridade, mudamos o foco, invertemos as coisas, e aqui a gente vê que ele se coloca dentro da história, isso para mostrar que Deus está fazendo alguma coisa, e se nós estamos buscando de Deus a solução da nossa crise, nós estamos buscando isso para que Deus continue a história dele. Eu não estou buscando uma solução da minha crise pessoal só, mas eu estou me colocando na sequência daquilo que Deus quer fazer. Então, eles estão na terra prometida, Deus deu essa terra para eles, Deus fez uma promessa para Abraão, Deus expulsou as nações que tinha na terra antes, e agora esse monte de gente está vindo para varrer Israel do mapa, parece um jornal atual, né? Porque é a mesma coisa que eles estão querendo fazer até hoje em relação à nação de Israel, estão querendo tirar, apagar Israel do mapa. Então ele está dizendo: isso tem a ver com a justiça de Deus, isso tem a ver com a fidelidade de Deus. E falamos domingo passado sobre o que é ser amigo de Deus, porque isso faz parte do nosso relacionamento com Ele, não ser apenas pessoas que recebem ajuda. Isso não torna a pessoa um amigo de Deus, correto? Se Deus te ajudou, se Deus libertou, se Deus fez livramento na sua vida, isso é maravilhoso, mas isso não torna você um amigo. Um amigo é aquele que tem todas essas qualidades aqui, terminando principalmente com essa questão da confidência, né? Que um amigo é aquele que tem a confiança do amigo e o amigo confidencia nele, ok? Então agora nós vamos um pouquinho adiante. Quem tem a folha, né? Se não tiver, tem aqui na frente. Nós colocamos que na oração de Josafá ele usou três argumentos, ok? E nós falamos que Deus, embora ele não seja lógico, talvez de acordo com nossa ideia de lógica, nossa lógica é muito falha, mas Deus é racional e ele nos criou como seres racionais. Então, ele gosta de ser confrontado com argumentos. Ele gosta disso. Então, isso faz parte do amigo, isso faz parte de conhecer a história de Deus, faz parte de realmente buscar de Deus uma solução. Deus tem misericórdia de mim, eu tô em crise, estou em apuros. Você pode orar assim, Deus é misericordioso, ele opera sem nenhuma lógica. Isso tem muitos exemplos disso também. Mas em relação ao povo, em relação ao plano dele, e essas são as grandes orações na Bíblia, são pessoas que oravam em favor do plano de Deus, em favor do que Deus queria. Isso é um amigo. O amigo se interessa pelo amigo, né? Ele se interessa pelo que está acontecendo com ele. Então não é só Deus, ajuda, Deus, o senhor existe para me servir. Por que que o senhor não me ajudou ainda? O senhor já devia ter me ajudado. Né? Nós temos aquela grande pergunta: por que que tem sofrimento no mundo? Por que que tem situações erradas? Por que que Deus não resolveu tudo já? Deus tem um plano, a gente precisa conhecer. Nós temos a grande honra e o grande convite, grande privilégio de sermos amigos de Deus, sermos chamados para ser amigos de Deus e de podermos saber um pouco do porquê Ele faz as coisas. Então, Deus tem algo que Ele está desenvolvendo. Quanto mais nós o conhecermos, nós não vamos saber todas as coisas. Ele é muito maior, muito mais complexo, muito mais profundo do que a nossa capacidade, mas Ele vai revelando algumas coisas. Então, Deus gosta de argumentos. O primeiro argumento nós já vimos, que é no versículo 7, que ele fala que Deus lançou fora os moradores dessa terra de diante teu povo Israel e deu a terra à semente de Abraão, teu amigo, para sempre. Então, o primeiro argumento é: como que esse povo vai nos tirar da terra? Porque Josafá poderia ter falado: Deus, nós amamos a ti, eu estou buscando a ti, e vem os inimigos contra nós, e o senhor tem que expulsar os inimigos. Não. Josafá buscou mais. Ele não falou só: o senhor tem que me ajudar, afinal de contas, eu estou te servindo, eu sou bom. Não é nada disso. Ele estava falando assim: Deus, tem uma história. Nós estamos nessa terra porque o senhor deu essa terra para Abraão. Então, tem uma história por trás disso. Então, o primeiro argumento é que Deus é o Deus da história e que Deus fez uma promessa a Abraão. Deus já tirou as outras nações que havia na terra antes, né, no tempo de Josué. Deus já tirou essas outras nações. Então, como que Deus vai permitir que esse grande exército venha e tire o povo dele da terra? Então, ele está usando isso como primeiro argumento. O Senhor é o Deus da história. Eu poderia acrescentar: o Senhor é o Deus de alianças, né? O Senhor é o Deus de alianças, o Senhor é o Deus de promessas. O Senhor é um Deus que já deu promessa, já fez aliança, então essa terra pertence ao teu povo. E agora o segundo argumento está no versículo 8. Então Deus deu uma promessa, faz parte da história também, mas esse argumento merece uma consideração especial, que Deus deu uma promessa para Abraão Deus tirou as nações no tempo de Josué, e agora ele resume praticamente 500 anos de história num versículo. E é interessante porque depois que o povo entrou na terra, né, quem conhece a história do povo de Deus no Velho Testamento vai lembrar, então nós temos todos os livros de Moisés, né, que eles saíram do Egito, ficaram no deserto, mas depois no livro de Josué, eles entraram na terra prometida. Então aí é o versículo 7, Deus fez promessa a Abraão e Deus tirou as nações. Isso é uma parte da história. Aí, desde Josué até Davi e Salomão, que é 400, quase 500 anos, ele resume essa história em um versículo, versículo 8. Eles habitaram na terra, e de tudo que eu podia falar desses 500 anos de história, tem um fato que eu quero lembrar ao Senhor. Entraram na terra, possuíram a terra, viveram lá, passaram pelo livro de Juízes, pelo livro de Samuel, passaram por várias situações, mas depois que eles entraram na terra, qual foi o grande acontecimento que eu quero lembrar ao Senhor, porque nós estamos em crise, os inimigos querem tirar a gente da terra, eu quero lembrar ao Senhor de uma coisa que aconteceu muito tempo depois que eles entraram na terra. Muito depois eles entrarem na terra, aconteceu algo muito significativo. O que foi? Está no versículo 8. O que, que eles fizeram depois que entraram na terra? De significativo. Fizeram uma casa para Deus. E quando você olha para a história do povo de Israel, você vai ver que realmente esse foi o grande objetivo. Deus tirou do Egito, Deus libertou da escravidão, Deus fez com que passassem pelo deserto, fez aliança, Sinai, tabernáculo, um monte de coisas, entrou na terra, até que mana leite e mel. Mas o que, que Deus tinha em mente? Uma boa história de fadas, né? Uma boa fábula, o que, que é? Né? Depois de muita luta, depois de inimigos, de perigos, de quase morrer, aí o príncipe casa com a princesa e vivem felizes para sempre. Não é assim que acontece? Né? Vive feliz para sempre. Não é bem assim, é mais ou menos isso, só que a gente antecipa. Porque o viver feliz para sempre, quando é que nós vamos viver feliz para sempre? Quando que nós vamos viver felizes para sempre? Depois, realmente, que tiver o casamento. Mas não teve casamento ainda. Eles entraram na terra, não dá para ser feliz para sempre, porque está faltando um noivo. E foi Davi que acordou muitos anos depois que estavam na terra, estava tudo beleza, a Bíblia fala que não tinha mais inimigo, estava tudo em paz, perfeito, eles tinham a herança que Deus prometeu. Tudo que Deus prometeu para Abraão, para Moisés, quando saíram do Egito, tudo que Deus prometeu, Deus deu. Mas estava faltando uma coisa, o que, que era? Uma casa para Deus vir morar. Porque não tem viver feliz para sempre sem Deus vir e morar conosco. Então Davi falou assim, Deus, como que é? A gente está todo mundo vivendo feliz, todo mundo na sua casa, mas o Senhor não tem casa. Então, é a coisa mais importante que aconteceu na história do povo de Israel, depois que eles entraram na terra prometida, fizeram uma casa. Josafá realmente resumiu a história corretamente. Ele diz, o Senhor fez promessa para Abraão, essa terra é nossa, o Senhor expulsou as nações, mas aí aconteceu uma coisa muito importante. Fizeram um santuário, fizeram uma casa para o Senhor. Habitaram nela e nela edificaram um santuário ao teu nome, dizendo, quem disse essas palavras que ele vai colocar aqui? Se algum mal nos sobrevier, espada, juízo, peste ou fome, nós nos apresentaremos na tua presença, diante desta casa que leva o teu nome, e clamaremos a ti na nossa angústia, e tu nos ouvirás e livrarás. Quem disse essas palavras, do versículo 9. Eles fizeram uma casa, a ideia foi de Davi, mas quem fez a casa? Salomão. E quem fez a oração da casa? Salomão. Quem fez essa, que Josafá está, lembra que eu falei assim, a oração que realmente marca o coração de Deus, que tem resposta, é oração baseada na palavra de Deus. Nós temos que conhecer a palavra, temos que conhecer os pensamentos de Deus, temos que conhecer o plano de Deus, senão não tem oração eficaz. Não tem oração que prevalece sem nós estarmos cheios da palavra de Deus. Como eu disse no início, oração, estudar oração é importante, porque Deus não faz as coisas na terra sem ser através da oração. Agora, como que eu vou orar se eu não conheço a palavra? Como vou orar se eu não sei qual é o plano de Deus? Porque eu não vou apresentar argumentos que vão convencer a Deus. Não que Deus é duro, não que Deus tem um coração que ele só... Acho que quando a gente fala assim de oração que persevera, que tem que orar muitas vezes, a gente pode ter uma ideia assim, puxa, mas Deus deve ser um Deus muito duro, porque ele só acaba consentindo e respondendo nossa oração se a gente chora muito, se a gente jejua, se a gente passa a noite sem dormir. Que Deus duro se a gente tem que se sacrificar tanto para Deus se compadecer de nós. Não é isso. A oração é um assunto vasto, mas a oração é nós entrando no pensamento de Deus e orando de acordo com os propósitos dele, porque tudo para ter essa harmonia, para ter essa paz, para ter esse reino de Deus que traz perfeita união, tem que ter uma coisa chamada harmonia, sintonia, união. Então não tem oração eficaz quando Deus está querendo uma coisa e nós estamos querendo outra. Então não é uma questão tanto se que nós temos que orar. Jesus falou isso, não é pelas muitas repetições que as suas orações vão ser respondidas. É quando a gente acerta na oração que Deus quer. Isso às vezes leva bastante tempo. Aí às vezes tem que orar e jejuar e ficar bastante tempo até a gente descobrir a oração que Deus quer. Né? Meu pai gostava muito de um livro que a gente tinha, a gente até hoje tem esse livro, está caindo todos os pedaços, assim, é um livro muito antigo e conta a história. Nós colocamos algumas histórias na revista Impacto há muito tempo, mas é de um homem que orava. Ele ia, viajava de lugar para lugar, enfrentava situações difíceis, às vezes ele não sabia como resolver, e ele, quando ele enfrentava situações difíceis, ele ia lá para o meio do mato, e ele ficava muito tempo orando até Deus dava a resposta para ele, revelava, e ele ia em cima. E ele, tem uma ocasião, né, que ele ficou 9 dias dentro de um tronco oco, ele ficou 9 dias orando, mas ele falou assim, eu não gastei 9 dias para que Deus pudesse me ouvir. Eu gastei 8 dias e 95% do nono dia quietando a minha mente. Eu gastei 9 dias para que eu pudesse ficar quieto, para que Deus pudesse falar. Então ele falou assim, o que demora não é Deus falar, Deus fala rapidinho. Mas até a nossa mente se calar, até a gente poder entrar em sintonia com Deus, né? E outra coisa que ele falava sobre oração é que a gente tem que, como eu falei assim, a gente tem que ir orando, a gente vai rodeando. Ele tem muitas histórias que agora nem me lembro assim, especificamente de cada uma, mas ele falava assim que às vezes o pessoal começava a orar, e falava assim, não, peraí, para. Quando você quer bater um prego para entrar na tábua, não adianta você pegar o martelo e ficar batendo em volta. Para o prego entrar, você tem que acertar a cabeça do prego, batendo no prego até o prego entrar. Não demora muito, mas você ficar batendo o martelo em muitos outros lugares, o prego não entra. Então ele fala assim, tem que acertar o prego. Então seria isso, a oração é até a gente descobrir o que Deus realmente quer. Porque a gente pega aqueles textos, quem não leu aqueles textos que fala assim, pode pedir qualquer coisa que você quiser que eu farei. Não tem umas promessas assim? Jesus falou isso, pode pedir o que você quiser. Eu falei, tá bom, mas não sei, parece que não funciona. Quantas coisas que eu já pedi e não foi. Mas e depois tem outros textos que mostram assim, né? O ramo tem que estar dentro da videira, né? Então, qualquer coisa que você quiser, quando a gente está em sintonia. Então, é isso que nós queremos falar hoje, assim, a oração que acerta, a oração que acerta na cabeça do prego. É a oração que é de acordo com a vontade de Deus. E isso não significa que Deus não se interessa naquilo que a gente precisa, mas significa que a verdadeira oração é quando a gente entra em sintonia com Deus, ok? Então, primeiro eu quero voltar com vocês. Vamos olhar o versículo 9 de novo. Então, na história, esse segundo argumento de Josafá é por que que Deus vai responder Josafá? Primeiro, porque nós estamos dentro da história, nós estamos dentro da promessa de Deus a Abraão, estamos na terra que Deus prometeu e estamos aqui, o Senhor prometeu, o Senhor tem um propósito, nós estamos vivendo aqui na terra, não é só para a gente ser feliz, e isso é uma mensagem que precisa entrar muito no nosso coração, que o objetivo da nossa existência na terra e o objetivo da nossa salvação não é para que a gente seja feliz. Será que eu consegui chocar alguém? Não é para que a gente seja feliz. E isso não significa que Deus quer que a gente seja infeliz. Eu estou dizendo assim, o objetivo da nossa existência, o objetivo da nossa salvação, não é a felicidade. A felicidade é um resultado. Quem serve a Deus vai ser feliz. Mas se você busca a felicidade, você não busca a Deus. Então é diferente uma coisa da outra. Então, quando nós entendemos o nosso objetivo de estar na Terra é para Deus cumprir o propósito dele. O relacionamento que Deus quer, que ele já tem na Trindade e que ele está estendendo para nós é, na Trindade, cada um busca a felicidade do outro e todos são felizes. Ok? Todos são felizes. Mas cada um está buscando a felicidade do outro. E essa é a chave da verdadeira felicidade. Então, o que ele está querendo com a gente é, Deus está buscando algo, ele tem um objetivo, esse objetivo vai nos tornar felizes junto com ele, mas o nosso objetivo é a felicidade de Deus. Ok? A nossa felicidade é o nosso objetivo é buscar a felicidade de Deus e isso vai trazer plena realização para nós também. Então, versículo 9. Se algum mal... Então ele falou assim, tem uma casa, o povo habitou na terra e fez uma casa e nessa casa que foi edificada ao nome de Deus... Salomão orou, se algum mal nos sobrevier... espada, juízo, peste ou fome, nós nos apresentaremos na tua presença, diante desta casa que leva o teu nome, e clamaremos a ti na nossa angústia, e tu nos ouvirás e livrarás. Então eu quero voltar, esse aqui ele pegou só um pedacinho da oração, eu também não vou ler a oração toda, mas eu queria que vocês voltassem comigo em 2 Crônicas 6, para a gente ler um pouquinho mais dessa oração que Josafá está citando e depois a gente tentar aplicar um pouco para aplicar essa verdade, esse princípio para as nossas vidas, porque isso era uma coisa muito forte na história de Israel e até hoje o verdadeiro judeu, né, porque tem muitos judeus que não leva em conta seu legado, sua herança, né? Tem muitos que chamam de judeus seculares, tem muitos judeus que não acreditam, que não leem as escrituras, mas os judeus que realmente prezam a sua herança, o seu legado, Para eles, a cidade de Jerusalém é muito importante. E mesmo aqueles judeus que não são religiosos, de alguma maneira, eles pegaram a ideia, assim, mesmo o judeu que não é religioso, ele luta por Jerusalém, porque de alguma maneira parece que entrou na genética do judeu que ele só tem identidade, ele só pode existir como povo com Jerusalém. Não tem a verdadeira nação de Israel, assim, existiram muito tempo sem estar na terra, mas eles sempre pensavam e oravam, e é uma coisa que impressiona muito você entrar no museu da história de Israel. Se você vê assim o quanto durante os séculos sem a cidade eles sempre lembravam de Jerusalém, sempre oravam por Jerusalém. E eu fico pensando, será que nós, os cristãos, que agora nós não temos uma cidade, né? Eu já falei aqui muitas vezes, por mais que pudesse ser difícil, mas se a solução de Deus estar conosco, da gente ser a igreja de Jesus, das coisas acontecerem como Deus quer, se a solução fosse todos nós do mundo inteiro, que amamos a Deus, que amamos os propósitos dele, se a solução fosse vender tudo que nós temos e mudar para Jerusalém, você não iria? Se essa fosse a solução, podia sim. Podia trazer transtorno, podia ser, não sei como é que eu vou sobreviver, podia ser difícil, nossa, eu vou deixar parentes, eu vou deixar tudo, vou lá para Jerusalém, mas você não iria se essa fosse a solução? Se essa fosse realmente, é isso, é lá que Deus está? Mas nós sabemos que não é, tem um significado importante, Jesus vai voltar, literalmente, nós cremos, para Jerusalém, mas nossa solução, a casa onde está o nome de Deus hoje não está em Jerusalém, mas nós entendemos onde a casa de Deus está, estamos orando, estamos buscando como eles faziam. E tudo, assim, eles têm uma história antes disso, tinha um tabernáculo, tinha a arca antes, mas a história de Jerusalém, que começou com Davi, mas consumou aqui nessa oração de Salomão, em 2 Crônicas 6. O amor dos judeus por Jerusalém está nisso aqui. Está nesse ponto que eles fizeram uma casa para Deus e Salomão fez essa oração e eles tiveram uma história. Aí entra Daniel lá em Babilônia orando. Não tinha, quando Daniel estava orando em Babilônia, a casa tinha sido queimada, não tinha casa mais, mas com risco da própria vida. Daniel abria sua janela 3 vezes por dia para orar em direção. Ele tinha que achar uma janela na casa dele que fosse no rumo de Jerusalém. Olha que coisa interessante. Para ele era muito significativo orar em direção a Jerusalém. Por quê? Porque Salomão fez essa oração e Deus depois respondeu e falou assim: eu aceitei a sua oração e coloquei o meu nome nessa casa. Então, para o judeu, o nome de Deus está em Jerusalém. Não é uma questão assim: ah, os palestinos querem Jerusalém, querem fazer Jerusalém a capital. Dá para eles. Nós temos uma cidade moderna em Tel Aviv ou outro lugar qualquer. Faz a capital em outro lugar. Por que que eles brigam sobre Jerusalém? Porque não é uma coisa, não é um detalhe, não é uma coisa secundária. Para eles é ali, Jerusalém. Davi não tem história, para eles tem sequência. Deus não vai começar uma história numa outra cidade. Como que chama a cidade que desce dos céus onde nós vamos morar eternamente? Como é que chama essa cidade? Jerusalém. Isso não é uma coincidência, isso não é uma relação. Ah, eu resolvi chamar Jerusalém. Isso é porque Jerusalém é importante. Então eu pergunto para nós, como igreja, qual é a nossa Jerusalém? Onde está? Para onde nós estamos abrindo a nossa janela 3 vezes por dia para orar e para buscar? Essa é a pergunta. Porque Josafá, ele usa isso aqui como segundo argumento, um argumento forte. Ele dizia: Deus, o Senhor fez uma aliança com Abraão. Essa terra é nossa, mas tem um outro acontecimento. Teve uma casa, Uma casa que foi construída, aliás, eles estavam em Jerusalém nesse momento, nessa oração, eles estavam em Jerusalém, eles estavam no átrio dessa casa que foi edificada, eles estavam no local e dizendo: Deus, tem uma oração que foi feita por Salomão, que o Senhor respondeu, que o Senhor disse: eu assino. Isso está escrito aqui. Ele sabia, Josafá conhecia a história, ele sabia que Deus tinha escolhido Jerusalém, tinha escolhido aquela casa e tinha colocado o nome dele naquela casa. Ok, só alguns versículos aqui para a gente entender. Vamos começar no versículo 18. Mas verdadeiramente, segundo Crônicas 6, 18, mas verdadeiramente habitará Deus com os homens na terra? Existe alguma casa que Deus vai poder habitar com a gente na terra? O céu e o céu dos céus não te podem conter, quanto menos esta casa que edifiquei. Todavia, atende a oração do teu servo e a sua súplica. Ó Senhor meu Deus, para ouvires o clamor e a oração que o teu servo faz perante ti. Que os teus olhos estejam dia e noite abertos sobre este lugar, do qual disseste que ali porias o teu nome, que ouças a oração que o teu servo fizer neste lugar. Ouve as súplicas do teu servo, do teu povo de Israel, que fizerem neste lugar. Gente, eu quero enfatizar uma coisa. A gente sabe, como eu falei, para ser ouvido por Deus, ou tinha que ir para Jerusalém, ou tinha que, se estivesse em cativeiro, tinha que abrir a janela e orar em direção a Jerusalém. Mas para eles, Deus, ele falou: Deus, o Senhor é o Deus dos céus. Ele começou orando assim. Só que Deus, ele habita nos céus porque ele não fez a mudança dele ainda. Tem muito cristão que não sabe que Deus vai fazer a mudança. Tem gente arrumando as malas para ir para lá, né? E Deus está arrumando as coisas dele para vir para cá. Então, vamos ver se a gente não, se não nos desencontramos aí, né? Mas Deus está nos céus agora. Salomão sabia que Deus não cabia naquela casa. Mas ao mesmo tempo, Deus tem um objetivo. Deus não deu essa terra para Abraão simplesmente porque ele queria que o povo vivesse feliz na terra. Na verdade, aquele pedacinho de terra é uma base para Deus conquistar a terra toda. A gente não entende isso. Deus não está formando uma igreja para levar a igreja embora. Deus está formando uma igreja para a igreja ser, para ele, uma base. Deus não vai, ele tem todo o poder, mas ele não vai vir, Jesus não volta para a terra para ele conquistar tudo sozinho. Ele vem para uma igreja que já conquistou, não a terra toda, mas que tem uma base. Se você pensar, às vezes a gente fica tentando achar uma ilustração que faça a gente entender isso, né? Na Segunda Guerra Mundial, por exemplo, a Alemanha tomou conta da Europa quase toda, né? Principalmente aquela parte continental. E quando os aliados, né, quando começou a virar, e os aliados estavam começando assim a tentar reconquistar, eles precisavam, eles estavam na Inglaterra, que nunca foi conquistada pela Alemanha, mas era uma ilha, e eles precisavam achar uma base dentro da Europa para poder de lá vencer a Alemanha e retomar, libertar a Europa. E uma das grandes batalhas nessa guerra foi quando a Inglaterra fez uma invasão, eles chamaram Dia D, quando eles fizeram uma invasão saindo da Inglaterra para conquistar uma base na França. Então, eles precisavam de uma base. É mais ou menos essa ideia que eu estou querendo passar. Deus, toda a terra é dele, por direito. E se ele quisesse, ele tem muitos anjos, ele tem muito poder, com anjos ou sem anjos, ele podia conquistar, ele podia tomar essa terra, ele podia, com o dedo dele, ele podia esmagar Satanás e todas as forças contrárias, mas ele vai fazer isso através do homem, ele vai ganhar mais glória, sim, e é a forma que ele vai ter comunhão conosco, e é a forma que ele vai nos preparar para não sei o que vem pela frente, mas tem alguma coisa, alguma grande coisa que vem por aí na eternidade. Então, ele está nos preparando, porque nosso destino, meus irmãos, não é ficar, a gente vai gostar disso também, mas a gente não vai ficar sentado na nuvem só, né, assim, apreciando, né, flutuando, com certeza vai ser muito gostoso também, né? Não vamos desprezar o sentar na nuvem, e quem não sabe tocar instrumento vai conseguir tocar harpa, e quem não sabe cantar vai conseguir cantar. Tem tudo isso que vai ser maravilhoso, mas tem desafios práticos que ele não fala quais são, mas nós vamos ter muitos desafios, porque ele está nos preparando. Nós somos a noiva, nós somos a companheira de Jesus, nós vamos junto com ele fazer tudo que tem na mente de Deus, que eu não sei o que é ainda. Então ele está nos preparando para isso. Então por isso ele não vai reconquistar a terra sem estar em comunhão, sem estar em harmonia junto conosco. E então ele precisa de uma base. Ele não vai voltar para a terra, toda a terra pertencendo ao maligno. Ele vai voltar para a terra com uma base, que é a igreja, que é o reino que já veio. Não é o reino completo, não é o reino pleno ainda, mas é o reino que já veio. Então, esse é o objetivo de Deus. E quando Deus falou, olha, essa casa que Davi idealizou e Salomão construiu, essa casa, Salomão pediu, falou assim: Deus, eu sei que nem o céu dos céus não cabe o Senhor. Como é que o Senhor vai morar nessa casa? Mas o Senhor vai colocar o teu nome nessa casa. E isso significa, o que significa o nome? Outra vez, eu vou buscar uma analogia muito, muito ruim, muito incompleta, mas eu não estou conseguindo pensar numa melhor. Aqui no Brasil, né, a nação brasileira, esse aqui é o território, pertence ao Brasil. Quando você vai em algum outro país, na Europa, nos Estados Unidos, qualquer outro país com quem o Brasil tenha relações diplomáticas, naquele país, todo aquele país pertence a um outro governo, a um outro soberano. Mas dentro de cada país tem um lugar que tem o nome do Brasil. Como é que chama? A embaixada. E isso, sim, de acordo com as leis internacionais, vocês conhecem, né? Assim, às vezes a pessoa se refugia ali, está dentro da Rússia, o governo quer pegar aquele sujeito e prendê-lo, matá-lo, talvez. O cara vai e se esconde dentro de uma embaixada, só se o país desrespeitar as normas, as leis. Mas, de acordo com as leis, ele não pode invadir aquela embaixada. Então, é como a embaixada que tem o nome do Brasil, que é um pedacinho do Brasil em outro lugar, só que as embaixadas do Brasil não têm o objetivo que a embaixada de Deus aqui na Terra. Porque a embaixada de Deus aqui na Terra tem um objetivo subversivo, tá? As embaixadas de Deus aqui na Terra têm um objetivo muito subversivo, que é de tomar toda a Terra de volta para Deus. É como se a embaixada na Rússia ou na China, né, algum outro país, tivesse assim: ó, nós estamos aqui, mas nossa intenção é conquistar todo esse país para o Império do Brasil. Né? Qual seria assim? Eles não iam nem permitir. Né? Mas a ideia é essa. O nome do Brasil, aquele prédio, aquela área, pertence ao Brasil. O Brasil é soberano ali. Se for alguém para lá, o exército não pode entrar. E os olhos eletrônicos do Brasil estão sobre aquele lugar, não é verdade? Os olhos eletrônicos estão ali. Se alguma coisa acontecer com a embaixada, aí pode até causar guerra, pode ser, olha, vocês estão mexendo com uma coisa que é minha, se vocês fizerem isso, então nós vamos declarar a guerra. Então, mais ou menos, é uma ilustração bem ruinzinha, mas é uma ideia para a gente entender que quando Deus falou, tem uma casa na terra, e o meu nome, Deus, não está ainda nessa casa, porque isso é quando Jesus voltar, ainda depois que Jesus voltar, depois do milênio, depois de tudo, no final da Bíblia, quando a nova Jerusalém desce do céu sobre a terra, aí é que Deus faz a mudança, ok? Aí é que Deus faz a mudança. Até lá, Deus não se mudou para a terra, mas ele tem o nome naquela casa. E Salomão está pedindo que os teus olhos estejam sobre este lugar. E Josafá, ele orou de acordo com essa oração, dizendo: Deus, essa casa foi feita, o Senhor colocou o nome. Deixa eu só achar o texto onde Deus fala. Capítulo 7, 2 Crônicas 7, versículo 12, só para entender assim, Salomão orou, mas será que Deus confirmou? Será que Deus falou assim, não, é verdade, vai acontecer? Não, tá escrito aqui. 7, 12, o Senhor lhe apareceu de noite e lhe disse: ouvi a tua oração e escolhi para mim este lugar, para a casa de sacrifício, quando eu cerrar os céus, não houver chuva, etc. Versículo 14, que é esse versículo tão conhecido: se o meu povo, que se chama pelo meu nome, se humilhar, orar, buscar a minha face, se converter dos seus maus caminhos, então eu ouvirei dos céus, perdoarei seus pecados, sararei a sua terra. Agora estarão abertos os meus olhos e atentos os meus ouvidos a oração que se fizer neste lugar. Eu queria enfatizar isso porque nós estamos muito acostumados com a ideia da nova aliança, que Deus não tem mais um lugar geográfico, que Deus está em todo lugar, que você pode orar em qualquer lugar e Deus te ouve. Isso é verdade. Mas tem uma coisa que é muito enfatizada aqui, que ele falou assim: olha, eu coloquei o meu nome numa casa e eu vou ouvir qualquer oração que se fizer neste lugar ou direcionado a esse lugar. Em outras palavras, se eu não puder estar naquele lugar, mas o meu coração está. Daniel estava em Babilônia, mas ele queria que a causa de Deus fosse recuperada na terra. Ele queria que tivesse aquela casa outra vez. O que que ele orava? Ele orava em direção a Jerusalém, não só assim, bom, eu tenho que orar lá para que Deus responda a minha oração, mas minha oração não tem nada a ver. Não, ele orava em direção a Jerusalém porque ele estava orando por Jerusalém. Leia Daniel 9, que você tem a oração dele, que ele estava assim: Deus, o Senhor falou que o teu povo seria julgado 70 anos, mas já acabaram 70 anos, agora temos que voltar, teu plano tem que continuar e precisamos voltar para aquela cidade e aquele lugar. Então ele estava preocupado com a causa de Deus. E Deus confirmou, ele falou assim, olha, versículo 16, 15, ele falou assim: meus olhos estão abertos, versículo 16, escolhi, consagrei esta casa para que o meu nome esteja nela perpetuamente. Nela estarão fixos os meus olhos e o meu coração. Gente, você mexe com Jerusalém, você mexe com a casa de Deus, você mexe com o coração de Deus. É algo que toca É como eu falei, assim, é mais ou menos essa ideia, assim, né? Qualquer país, Estados Unidos, qualquer país, tem uma embaixada em outro lugar. Tem até aquela história que aconteceu em 79, né? Quando o Irã invadiu a embaixada dos Estados Unidos e tal. Então, mexeu com aquilo que está o meu nome, mexe com todo o país, com toda a honra daquele país. Deus tem o nome dele na casa. Então, nós temos um direito de orar em direção à casa onde está o nome de Deus. A minha pergunta, que eu não sei se eu vou poder responder satisfatoriamente, mas a minha pergunta nesta manhã é: onde está essa casa? Nós sabemos orar em direção a Jerusalém? A gente, em outras fases, outras etapas desse estudo, a gente tem falado assim: onde é Jerusalém? Onde é? O que significa Jerusalém para nós? Tem um significado literal, Israel, Jerusalém, tem um significado, Deus está fazendo alguma coisa, vai mexer com todas as nações, tem muitas profecias que vão ser cumpridas literalmente, mas espiritualmente, nós sabemos pela nova aliança, Jesus mesmo falou, não é, né, ele falou com a mulher samaritana, não é em Jerusalém e não é no seu monte santo, não é ali. Então ele falou claramente, o nome de Deus na terra não depende mais daquela casa e daquela cidade, não depende. Então eu pergunto, aonde está? Se Josafá sabia aonde orar, para onde orar, em que ele podia se basear, que argumento que ele podia usar para que Deus o livrasse daquela crise, ele sabia, nós sabemos. Nós sabemos como orar, nós sabemos como clamar a Deus no meio de uma grande crise contra a igreja. Talvez a gente não pense tanto na crise da igreja, nós pensamos muito mais nas nossas crises. Mas vocês não acham que está vindo um enorme exército engolindo a igreja? Vocês não acham que está acontecendo isso com humanismo, com pecado, com imoralidade, com tudo que está acontecendo no mundo hoje? Não tem exércitos enormes que a gente não tem capacidade de enfrentar? Não temos capacidade de proteger os nossos filhos? Não temos capacidade de proteger a próxima geração? Não temos capacidade de proteger a nós mesmos dessa inundação que está vindo? Um exército enorme, muito maior do que nós. Não temos argumentos, não temos capacidade, não temos força. A igreja está sendo engolida. A gente deveria ficar em crise, como Josafá fala assim: Deus, nós estamos perdendo a nossa herança. O que é nossa herança? A nossa herança é essa posição, essa base. Deus já colocou uma base na terra, na nova aliança. A igreja apostólica foi uma base, tinha o nome de Deus na terra. E agora, onde que está o nome de Deus? Está difícil de achar. Eu fico procurando, já falei aqui, agora há poucos domingos, falei sobre a marcha. Ontem eu liguei a televisão e vi passando uma reunião que fizeram em Brasília, uma grande manifestação em favor da vida, em favor da família. Achei muito, assim, ótimo a igreja ali fazendo uma manifestação, mas ao mesmo tempo eu vi, assim, um falando, outro falando, e fiquei pensando, meu Deus, será que é isso? Será que o mundo está vendo o teu nome na terra? Eu, sinceramente, eu não consegui achar. Não consegui, eu acho que eu sou a favor. Eu acho que a igreja tem que se manifestar, eu acho que está correto, mas está faltando alguma coisa, o mundo não vê. Foi um passo importante, tinha evangélicos, tinha católicos, tinha pessoas, várias igrejas representadas, eu acho que tudo isso aí é muito bom. Mas a gente sente falta de perceber aonde está o nome de Deus, como nós podemos orar em direção ao nome de Deus. Então, rapidamente, eu sei que o tempo vai passando, eu sempre falo que o relógio não me ajuda, né? Não sei, tinha que arrumar um relógio assim numa rotação mais lenta, né? Assim, para não acabar o tempo. Mas vamos lá para o Novo Testamento, eu só queria deixar alguns pensamentos com vocês para não ficar assim, muito vago, para que a gente pudesse pensar um pouco mais, orar um pouco mais a respeito assim, de aonde estaria o nome de Deus hoje. Cadê essa casa que tem o nome de Deus, ok? Então, eu coloquei alguns pontos aqui. O nome de Deus na terra. Eu não vou, assim, a gente não vai ter tempo, assim, de talvez estudar muito detalhadamente, assim, só vou citar dois textos em Mateus, que vocês conhecem bem. Jesus falou duas vezes sobre a igreja no Evangelho de Mateus. Um foi no capítulo 16, eu não vou ler esse primeiro ponto aqui, a revelação de Jesus, porque nas duas vezes que Jesus falou sobre igreja em Mateus, ele falou algo muito importante que faz a gente pensar nessa casa que Salomão dedicou, porque ele falou assim, os meus olhos vão estar sobre essa casa, meu nome está nessa casa, se alguém orar em direção a essa casa, eu vou responder. Então, nós lemos que Jesus falou, quando Jesus, aquela famosa história que Jesus perguntou para os discípulos, o que o povo está falando? O que eles falam de mim? Uns falam que é João Batista, outros falam que é Elias, um profeta, Jeremias e tal. Aí, e vocês? O que vocês dizem? E aí Pedro, pelo Espírito Santo, respondeu, tu és o Cristo, o Filho do Deus vivo. Então, e logo em seguida ele fala, bendito sejas, porque não foi carne e sangue que te revelou, foi meu Pai que está nos céus, e sobre esta pedra edificarei a minha igreja. A igreja é a casa de Deus. Então, ele está falando sobre uma casa edificada na terra, tá? O paralelo está ali, e ele ainda fala assim, e te darei as chaves do reino, o que vocês ligarem na terra será ligado no céu, o que vocês desligarem na terra será desligado no céu. É isso que a igreja está fazendo hoje, não é? Tá certinho, né? Nós estamos ligando um monte de coisas que não está sendo ligado em lugar nenhum. Nós estamos tentando desligar coisas e não desliga em lugar nenhum. Então, cadê essa igreja? Cadê o nome de Deus? Mas foi isso que ele falou. Então, a primeira coisa que ele falou, quando ele falou assim, olha, essa é a minha casa e você, essa casa, essa igreja, é o meu nome. É o meu nome. E o que for desligado aqui, é desligado lá, porque é embaixada. É em conjunto. O que um fala, o outro assina embaixo. Nós fazemos parte do mesmo reino, do mesmo povo. Então, é essa casa que nós estamos procurando. E Jesus disse, essa casa existe. Assim como a partir de Davi, existia uma casa de Deus na terra. Existia, não é? Deus não se mudou ainda. É a mesma coisa hoje, tem a igreja. Não é ainda a igreja que Jesus vai morar para sempre, mas é a casa de Deus. É a casa de Deus. Jesus trouxe a casa de Deus. Ela existe. E ele falou, olha, o que desligar é desligado lá, o que ligar é ligado lá. Então, ele falou isso sobre a revelação. Então, nós entendemos que para ter a casa de Deus, tem que ter a revelação de Jesus. Não é ser membro, não é assinar num monte de doutrinas, ainda que seja, tem declarações... declarações doutrinárias que são muito corretas, tem aquelas o credo apostólico, tem declarações doutrinárias que tem uma definição muito boa de doutrinas bíblicas, mas você sabe que você pode repetir aquilo e não ter revelação nenhuma? Não é verdade? Você pode repetir aquilo e não ter revelação nenhuma? Então, não é suficiente você concordar com as doutrinas evangélicas, com as doutrinas cristãs, com as doutrinas bíblicas, não é suficiente, tem que ter revelação. Pedro tinha andado com Jesus, todos os discípulos, naquele momento ele teve revelação. Então, esse é o primeiro ponto. Mas em Mateus 18, que aí eu quero que vocês leiam comigo, a segunda vez que ele fala sobre a igreja e que ele repete a mesma coisa, Depois que ele fala sobre a igreja em Mateus 18, ele torna a falar. Vamos ver aqui. Mateus 18, versículo 18. Em verdade vos digo, depois eu até vou mencionar, mas nos versículos anteriores, ele falou sobre quando tem um problema entre irmãos, aí você vai sozinho, fala com o irmão, sozinho. Se ele não te ouvir, você leva mais dois ou três. Se ele não te ouvir, você leva para a igreja toda. Então, ele falou sobre a igreja. Aqui, ele está falando sobre a igreja no sentido da nossa relação horizontal. Em Mateus 16, ele falou sobre a nossa revelação de Jesus. Em Mateus 18, ele acabou de falar sobre a igreja. E aí, ele falou assim, pois é, então, falando sobre igreja, versículo 18... Em verdade vos digo que tudo que ligardes na terra será ligado no céu, e tudo que desligardes na terra será desligado no céu. Então, outra vez, ele está falando, igreja, casa de Deus, é onde está o nome de Deus. Mas aqui ele vai falar mais claro ainda. Versículo 19, também vos digo que se dois... Ó, Jesus, não era muito ambicioso, não. Bastava dois, tá? Já está bom. Se tiver dois... E isso, olha, para ter uma revelação de Jesus, Jesus falou assim, não foi carne e sangue. Pedro, você não tinha como saber, a não ser por uma revelação do meu Pai que está nos céus. E a gente fica lutando com as pessoas, tentando colocar na cabeça, tudo bem, nós temos que explicar, nós temos que anunciar, mas irmãos, toda evangelização, toda a transmissão da mensagem de Jesus, nós temos que sempre falar assim, Deus, revelação, não adianta a pessoa só entender intelectualmente. Não adianta. Tem que ser uma obra sobrenatural. Tudo que tem a ver com a igreja, meus irmãos, é sobrenatural. Se tiver uma coisa humana, é madeira, feno e palha, vai queimar. Então, a igreja, onde está o nome de Deus, gente, complicou, porque antes tinha uma casa física lá em Jerusalém, estava fácil, né? Oh, gente, que direção que fica Jerusalém? Eu não sei que direção que fica, mas descubra onde fica Jerusalém, abre sua janela em direção a Jerusalém e pronto, agora está difícil, eu vou abrir minha janela em que direção, meu Deus? Tem igreja em todas as ruas, em todas as esquinas, mas onde está a casa de Deus? Como que eu vou abrir minha janela? Como que eu vou orar? Como é que eu vou saber onde está o nome de Deus? Mas ele disse, está fácil e está difícil ao mesmo tempo, né? Porque a gente não consegue ver com os olhos. Mas ele disse, olha, tem que ter revelação. Agora, ele fala assim, olha, agora tem uma coisa, revelação, igreja não é uma pessoa sozinha. Então, não precisa de muitos, mas precisa pelo menos dois. Porque igreja, onde o nome de Deus está, tem que ter esses requisitos mínimos que estão aqui. Olha só, versículo 19. Se dois de vós concordarem, o céu vai ficar tão impactado. Gente, é tão difícil dois concordarem? E você, olha, se tiver dois concordando, dois, evidentemente que já tiveram revelação de Jesus. Tem muita coisa que a gente concorda que não tem nada a ver com Jesus. E o versículo que vem depois, versículo 20, onde estiverem dois ou três reunidos, todo mundo cita isso para dizer que Jesus está presente em qualquer reunião que a gente faça, em qualquer lugar. Não é bem assim. Porque ele diz, dois tem que concordar. E concordar, essa palavra concordar aqui, é uma palavra que no grego é a origem da nossa palavra sintonia. Sintonia, desculpe, sinfonia. Que é a mesma raiz, né? Mas é a mesma ideia, mas sinfonia. O que é uma sinfonia? São instrumentos tocando em harmonia, na mesma nota, uma coisa que faz um som, o mesmo som. Então, tem que ter isso. Gente, isso aqui, gente, eu não sei se vocês conseguem enxergar um pouquinho do que está aqui. Mas agora vamos lembrar, por que ele está falando sobre esse assunto? Porque lá no versículo 15, ele começou falando, se seu irmão pecar contra você, vá a ele. Ele começa, gente, Jesus não falou quase nada sobre igreja. O que Jesus falou sobre igreja, na prática, ele falou sobre revelação, que é a origem de tudo, e depois ele falou, antes de falar sobre dois ou três em sintonia, ou fazendo uma sinfonia, antes de falar sobre isso, ele falou sobre o que vai acontecer todos os dias, na igreja vai sempre acontecer, onde tem dois ou três, antes deles estarem em sinfonia, o que acontece? Eles têm problemas um com o outro. Tem problemas. Então, quando ele falou sobre igreja, ele falou assim, a coisa mais importante que a igreja tem que fazer para o meu nome estar, porque eu quero que vocês entendam, olha, versículo 15, se o seu irmão tiver em problema, então ele explica como é que resolve. Tem que resolver. Tem que resolver. Não é varrer embaixo do tapete, tem que resolver. Se seu irmão tem problema, vá a ele, tem que resolver. Porque se não resolver, o que vai acontecer? Não tem sintonia, não tem sinfonia, não tem. E se não tem o versículo 19, não tem o versículo 20. Não tem reunidos em meu nome. E ele está no meio, agora ele fala assim, onde está o nome de Jesus, o nome de Deus na terra? O nome de Deus está na terra onde tem dois ou três reunidos. O versículo 20 é o final aqui. A gente tira do contexto e aplica em qualquer reunião. Não é assim. O versículo 20 é a conclusão do assunto. O versículo 20 é quando ele fala assim, se você já resolveu o problema que você tinha com o seu irmão, e agora vocês estão dois ou três em sintonia, em sinfonia uns com os outros, não é assim, gente, cada um tem sua vida separada, e vamos orar sobre esse assunto hoje? Ah, eu estou com meu filho doente, vamos todo mundo orar? Claro, isso tem efeito. Mas Jesus está falando sobre uma coisa muito mais profunda do que isso. Ele está falando sobre vidas em sintonia. Ele está falando sobre uma união e por isso agora vamos falar sobre o lugar mais básico da igreja. Mais básico dos dois ou três. Onde que é o lugar mais básico? Onde que começa todo o assunto da igreja? Na família, em casa. E vocês acham, como é que é a experiência de vocês? É fácil estar em sintonia perfeita um com o outro dentro de casa? Não é tão fácil, não. Não é tão fácil. Agora, como é que chega lá? Se tem problema um com o outro, vá e conversa. É o que a gente não faz, né? É o que a gente não faz. Vá e conversa. Resolva. Nós temos que achar a solução juntos, nós temos que estar vibrando juntos. Se tem alguma coisa, se tem alguém, você fez alguma coisa, você falou alguma coisa, o outro ficou de cara virada, deixa para lá amanhã, ele esquece. Não é assim que acontece na igreja. Não é assim que deve ser na família, não é assim que chega no lugar. O que eu queria dizer é o seguinte, onde está o nome de Deus na terra. Como é que a gente ora em direção ao nome de Deus na terra? Não tem uma cidade, não tem uma denominação, não tem uma igreja que é mais certa que as outras, não tem. Então onde que está o nome de Deus na terra? Jesus disse, onde estiver dois ou três em sintonia uns com os outros, eu estou no meio e ele não está no meio. Tipo assim, aqui nós fazemos um círculozinho, Jesus está aqui no meio, é assim? Não é assim. O Espírito Santo está dentro de nós, Ele está no meio de nós, Ele misturou-se conosco. O Espírito Santo está dentro de nós, fluindo. E aí o nome de Deus está na terra. Porque tudo que vocês falarem, tudo que vocês concordarem, vai ser feito, mas não dá para concordar pela minha cabeça. Tem gente que tem uma personalidade mais dominante que já... Gente, nós vamos fazer isso. E fala, e ora, e faz assim. Os outros até concordam, mas não está concordando dentro. Não tem sintonia, vocês percebem? Não é simples. Às vezes o pai é mais forte, às vezes a mãe é mais forte, às vezes num grupinho tem alguém, né? Às vezes o que chama líder não é o verdadeiro líder, tem um outro que influencia mais. Mas, gente, não é a questão de quem está influenciando, tem que estar todos em sintonia. Gente, isso é um milagre, é uma coisa sobrenatural ter revelação de Jesus. É uma coisa sobrenatural. O que nós temos que buscar quando nós reunimos de dois em três? É, Jesus, onde que o Senhor está? Fala alguma coisa. Nossa atitude é: Deus, como que o Senhor vai agir? Como que o Senhor vai... Nós queremos achar Jesus, queremos achar a presença dEle. Queremos achar Ele agindo. Quando Ele age, eu concordo, Ele concorda, ela concorda, nós nos unimos. Só que Ele não vai revelar onde tem problemas entre nós, onde tem amarguras, onde tem falta de perdão, onde nós não estamos tratando com os problemas, não tem a presença dEle. Eu posso fazer orações, assim, ó, está escrito na Bíblia, onde tem dois ou três, Ele está no meio, em nome de Jesus, amém. Gente, o nome de Jesus é muito mais forte do que isso, e nós não estamos vendo, não é verdade? Não estamos vendo coisas sendo ligadas na terra e sendo ligadas no céu. Nós não estamos vendo isso. Então, Jesus se compromete. O nome de Jesus, ele fala assim, olha o versículo 19. Se dois de vós concordarem na terra. Então, esse concordar é a sinfonia. É estar em harmonia um com o outro. E o versículo 20 é: onde estiverem dois ou três, aqui a minha tradução fala assim, reunidos em meu nome. Parece que uma tradução mais correta do grego é estar reunidos ao nome de Jesus. Qual que é a diferença? Que nós estamos reunidos para Ele. A ideia é que nós fomos congregados, convocados para sair da nossa vida, da nossa mentalidade e entrar no nome de Jesus, entrar na pessoa, no desejo dEle. Entende a diferença? Nós somos chamados para reunir, para ser reunidos a Jesus. Não é só assim, nós estamos aqui, cada um tem sua agenda, sua opinião, eu acho que tem que ser assim, eu acho que tem que ser assim, e em nome de Jesus, amém. Não é assim. Reunidos ao nome de Jesus significa nós todos estamos deixando de lado nossas opiniões, nossas ideias, nossas convicções pessoais e estamos dizendo: Jesus, nós estamos aqui reunidos ao Senhor. Isso Ele se compromete. Agora, só para terminar, eu vou ler rapidamente com vocês em Atos como eles praticaram isso. Isso aqui foi Jesus falando: olha, isso aqui é a igreja. Igreja é quando tiver reunidos, né, resolvendo os problemas, né? Lógico que tem muitas outras coisas que a gente podia falar, eu só queria mostrar essa palavra. Agora tem uma outra palavra no original, mas significa a mesma coisa, de estar assim no mesmo espírito. Atos 1. Tem traduções diferentes, mas Atos 1,14, na minha, fala assim: todos estes, eles nem tinha descido o Espírito Santo ainda, mas eles estavam reunidos naquele cenáculo esperando. Todos estes perseveravam unanimemente. Essa palavra unanimemente, que acho que até tem algumas traduções que falam num só acordo, não tem algumas traduções que falam sobre um acordo. A ideia é que eles estavam todos juntos. Eles tinham um acordo. Qual que era o acordo deles? Eles estavam reunidos aqui fazendo o quê? O que era? que era o objetivo deles? Jesus falou assim: olha, vocês aguardem, porque virá a promessa do Espírito Santo. Então, todo mundo estava ali com um objetivo. Jesus prometeu o Espírito Santo, nós estamos aqui esperando que ele cumpra a palavra dele. Então, todo mundo tinha um só pensamento, um só acordo. De onde vem um acordo? Vem de Jesus, não vem da cabeça do líder. Vem de Jesus. A ordem dele, ele é a cabeça. Todos reunidos ao nome de Jesus, todos estão aqui e nós queremos achar a direção dele, nós queremos achar a palavra dele. Quando ele fala, todo mundo faz igual. Não é uma coincidência. Por que todo mundo faz a mesma coisa? No livro de Atos, os primeiros capítulos, enfatiza muito. Todo mundo era unido, eles davam os bens, todo mundo tinha o mesmo pensamento, todo mundo reunia no templo com um acordo. Por que eles faziam tudo juntos? Porque todos estavam seguindo as mesmas ordens. Então, nossa busca dentro da família, em dois ou três, aonde nós estivermos, é qual é a voz do Espírito Santo, o que Deus quer. Nós estamos aqui para buscar o meu interesse, a minha agenda, o meu propósito. Eu sou um líder, eu vou falar com todo mundo o que vai fazer, ou eu estou interessado em buscar a mente de Jesus. Capítulo 2. Atos 2, versículo 1, cumprindo-se o dia de Pentecoste, estavam todos reunidos. A maioria das traduções só fala assim, estavam reunidos, mas eles estavam no mesmo lugar físico, mas eles estavam com um comum acordo. No grego tem as duas palavras, eles estavam num lugar, reunidos fisicamente, mas eles tinham um pensamento, um acordo. Capítulo 2, 46, perseverando unânimes, o mesmo acordo, unânimes, todos os dias no templo, partindo pão de casa em casa. Então, o que eu queria dizer é, aonde Jesus se compromete? Ele se compromete onde está o nome dele. É a embaixada? Isso que nós temos é a embaixada do céu, ele assina embaixo, o que nós fazemos aqui, ou nós vamos fazendo aquilo, né? Se um grupo de brasileiros, né, fala assim, vamos lá para a Turquia, e nós vamos fazer uma casa aqui, nós vamos dizer assim, essa casa é a embaixada, mas Brasília não sabe dessa casa. Adianta alguma coisa? Né? Tem muitas igrejas por aí. Tem muitas coisas humanas. Eu não estou dizendo que tudo que existe aí, que Deus não está aprovando nada. Eu só estou dizendo assim, se nós não buscarmos esses requisitos, o nome de Jesus não está comprometido ali. Deus não se sente comprometido. Ele se sente comprometido onde tem revelação de Jesus, onde as pessoas estão em sintonia, onde nós estamos tirando os problemas entre nós, conversando, tirando qualquer sombra. O que é a chave de um bom relacionamento conjugal? É não deixar passar um dia. Tem problema? Tem alguma coisa? Você não gostou? Vamos conversar. Às vezes não resolve no mesmo dia, mas você não fica satisfeito enquanto não resolve. Você não aceita. Tem que ter sintonia, tem que estar junto. Jesus só se compromete onde tem sintonia, onde nós estamos juntos no nome dele, né? Então, é aí que ele tem, mas é só esse final do capítulo 4 também, Atos 4, 24, quando ele estava orando, ouvindo eles isto, unânimes levantaram a voz a Deus em oração. Gente, a gente não calcula o poder que tem oração unânime, uníssono, em harmonia. É uma coisa fantástica, a gente não imagina o que pode ser feito através de oração unânime, e isso, como eu falei, começa no lar. E versículo 32, era um o coração e a alma da multidão dos que criam. Era um, eles tinham unidade. Então, isso não é uma coisa que a gente consegue produzir. Por isso que igreja é coisa sobrenatural. Eu sei que Deus usa todos os instrumentos. Não estou criticando cada pessoa que abre um salãozinho e começa a pregar o evangelho. Eu sei que tem gente que se converte, a gente tem a vida transformada. Não, não sou juiz de ninguém. E tem muitos lugares, vários lugares na Bíblia que fala assim, o próprio Jesus, quando os discípulos viram, ah, Jesus, tem um pessoal aí falando no teu nome, mas a gente não autorizou, não. Eles não vieram tirar satisfação com a gente, não. Jesus falou assim, não tem problema. Quem não é contra nós é a favor de nós. Entendeu? Então, o espírito, eu não estou aqui para colocar um espírito de juízo. Eu estou querendo assim, nós, eu acho que vocês também, eu acho que nós estamos buscando algo de Deus. Se nós estivermos aqui com um só propósito, né, seria esse propósito de buscar. Eu não estou aqui para dizer que eu sei, que eu tenho, que eu estou praticando. Não estou falando nada disso. Eu estou dizendo assim, nós estamos buscando. Quando eu leio Josafá, falo assim, Deus, o Senhor falou daquela casa que os teus olhos estariam abertos dia e noite e que se nós orássemos nesse lugar, o Senhor ouviria. E eu fico pensando, Deus, onde que é esse lugar? Como é que eu posso orar hoje nesse sentido? Como é que nós podemos orar, como eu falei, contra essa inundação que está engolindo a igreja, as nossas vidas, nossas famílias e a igreja como toda. A gente vê a igreja toda sendo engolida com o espírito de humanismo, de buscar a felicidade própria, e tudo que o mundo está oferecendo. A gente vê, como eu falei assim, eu olho para essas manifestações cristãs, evangélicas, e eu vejo muita coisa parecida com o jeito que o mundo faz. Eu não vejo aquela diferença. Eu não vejo assim, puxa, aí tem uma voz diferente, aí tem um som diferente. Esse som, acho que estão fazendo muita coisa certa, estão fazendo dentro da luz que Deus deu, mas eu tô buscando alguma coisa maior. Então, eu fico pensando, tem muita coisa que a gente não concorda por aí nas igrejas. Vamos começar uma nossa, vamos? Vamos começar uma igreja? Vamos abrir um salão? Não é uma coisa que a gente consegue fazer. Abrir igreja não é uma coisa humana. Se nós quisermos a igreja onde está o nome de Jesus, não é uma coisa humana. Eu não posso simplesmente dizer, vamos reunir um grupo, vamos eleger um conselho, vamos começar. Igreja é sobrenatural. Igreja é onde tem, se cada um de nós já tem esse primeiro passo, ótimo, revelação de Jesus. Mas nós temos que entrar nisso aqui. Aonde tem dois ou três em sintonia? Isso é coisa sobrenatural. Nós temos que ter percepção. Quando a gente percebe que Deus está falando, é uma coisa diferente. A união não é por causa de um espírito forte de liderança, não é porque todo mundo está concordando. Às vezes, todo mundo pode concordar numa coisa que não é a vontade de Deus. Todo mundo concordou, tem unanimidade. Não significa, tem que ser uma unanimidade sobrenatural. Senhor, nós queremos dizer que, acima de tudo, nós queremos achar o teu nome na terra, nós queremos achar outra vez o Senhor agindo. Sabemos que o Senhor está agindo em muitos lugares, de muitas maneiras. Não estamos dizendo que o Senhor não está agindo na terra hoje, mas nós sentimos falta dessa marca registrada, dessa marca autêntica da verdadeira igreja. Se está acontecendo em algum outro lugar, mas nós confessamos, não está acontecendo, pelo menos com a maioria de nós, eu creio. Não está acontecendo isso. E por isso nós estamos buscando. Deus, mostra-nos como achar. Como achar é tão simples. Tão simples, não precisa de complicação nenhuma. É dois ou três. Já tem igreja. O Senhor já agindo no meio. Algo sobrenatural. O Senhor fazendo algo diferente. Nós queremos buscar isso. Queremos que o Senhor nos mostre. E esse é o nosso desejo, a nossa oração, para que nós possamos, como igreja, vencer os inimigos e dar glória para Ti, que o Senhor possa voltar e achar uma base na terra, Senhor. Em nome de Jesus, nós clamamos. Amém. Amém.